E as férias e a proximidade do Natal também davam um tom assim de leveza, né, para aquele fim de ano, mas que foi, infelizmente, brutalmente quebrado. Olá, operários, sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari.
E eu sou a Robi.
E hoje a gente vai falar de um crime muito revoltante, como todos são, mas que tem muitos detalhes e reviravoltas ao longo do caso.
E a gente adianta que é um caso que envolve vítimas crianças.
Pois é, e eu não vou enrolar muito para começar a história de hoje, mas vamos ver a mensagem de áudio da Cami Jarouche, que ouve a gente trabalhando.
Olá, meninas. Meu nome é Camila. Eu queria parabenizar vocês pelo trabalho. O podcast é impecável, cada episódio mais chocante que o outro, mas sempre com uma pesquisa que dá pra ver que é muito bem feita. E vocês sempre me fazem companhia quando eu estou trabalhando, passeando com os doguinhos. Então, muito obrigada e continuem com o trabalho maravilhoso de vocês. Vocês vão muito, muito longe.
Cami, muito obrigada pela sua mensagem, a gente amou.
E no caso de hoje, João Paulo Brancaleon, ou Sem Respostas. Em 1989, na cidade de Piracicaba, em São Paulo, moravam João Paulo, de 9 anos, filho da Zilda e do Toninho Brancaleon. Nessa época, a cidade tinha mais ou menos aí uns 274 mil habitantes, segundo o próprio censo da cidade. E o João Paulo era uma criança inteligente, extrovertida, estudiosa, com muito amigo, e adorava passar tempo brincando com eles. O João Paulo aprendeu desde cedo a fazer coisas sozinho, tipo tomar banho, fazer o dever de casa, porque os pais sempre trabalhavam fora. E por esse motivo, o João Paulo passava muito mais tempo com a avó, Emília, que morava ali na mesma rua. Então eles tinham uma ligação muito forte. Bom, era sábado, no dia 16 de dezembro de 89, e o João Paulo foi até o colégio católico no qual ele estudava, que ficava uma quadra da casa dele, no período da tarde, para brincar. Era um período de férias escolares, as festas de fim de ano estavam ali, né, se aproximando, e alguns eventos que marcaram essa época estavam rolando na escola. E as atividades extracurriculares eram de responsabilidade do oratório, que é um projeto social que oferecia atividades esportivas, culturais e religiosas para as crianças da comunidade nos finais de semana. E para organizar as crianças, tinha um grande grupo de adultos formado aí por pais de alunos e membros da sociedade, tipo voluntários. E no sábado, à tarde, estava rolando algumas atividades esportivas nesse oratório. E esse foi o motivo pelo qual João Paulo foi para a escola nesse dia. No sábado à noite, também aconteceria ali uma formatura de alunos do ensino médio, e na manhã seguinte, no domingo, seria servido um almoço em comemoração ao Natal que se aproximava. Então era uma celebração organizada por esse oratório, como eu falei.
E pelo que deu pra perceber, esse aí foi um final de semana bastante movimentado, né? Imagino que muita gente passou pelo colégio nesses dias.
Muita gente. Só no sábado tinha cerca de 300 crianças praticando esportes nesse colégio. E não só praticando esses esportes, mas também assistindo, né? E naquele sábado, teve uma partida de futebol super importante, porque era a final do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Vasco, e eles iam transmitir a partida para quem quisesse acompanhar. O João Paulo era torcedor do Palmeiras e queria muito ver o jogo do time rival, né, São Paulo, e torcendo provavelmente pelo Vasco. Além disso, a gente tá ali situada no ano de 89. O primeiro ano com eleições presidenciais, né, diretas, depois do período da ditadura militar. E aquele sábado, então, era a véspera dessa tão esperada eleição. Então, o clima do país todo era de esperança, de tempos melhores. E as férias e a proximidade do Natal também davam um tom, assim, de leveza, né, para aquele fim de ano. Mas que foi, infelizmente, brutalmente quebrado. Bom, naquele sábado, aproximadamente 8 horas da noite, a dona Zilda, mãe do João Paulo, chegou em casa e não encontrou o filho. E ela deduziu que o João Paulo estava com o pai, o Toninho. E depois de um tempo sem notícia dos dois, ela foi até a casa da sogra e soube que o marido estava num bar ali próximo. E ela então pediu para um sobrinho ir até esse bar, ver se João Paulo estava ali com o pai. O sobrinho foi e disse que não. Nesse momento, os pais começaram a procurar pelo filho. Sem sucesso, eles foram até o colégio e encontraram as portas fechadas. Já era madrugada, e temendo pelo pior, os pais foram aos hospitais, foram falar com a guarda municipal e a polícia, e não obtiveram nenhuma informação do filho. Na manhã seguinte, foi feito um boletim de ocorrência para oficializar ali o desaparecimento do João Paulo, só que esse status estava prestes a mudar. Às 2:30 da tarde, o telefone da casa dos Brancaleão toca, a Azilda atende o telefone, mas a voz pede para falar com o Toninho, o pai do João Paulo. Como ele não estava, quem atendeu foi o tio dele, o Sidney. E do outro lado da linha veio a notícia que ninguém queria ouvir.
Acharam o João no colégio, dentro do freezer, morto.
Um voluntário do oratório encontrou o corpo no domingo de manhã, quando abriu um freezer para procurar refrigerantes que seriam servidos no almoço de Natal. A família foi então correndo para a escola, que estava lotada já de policial e curiosos, reconheceu o corpo e os pertences do João Paulo. Ele foi encontrado morto apenas de cueca e com as roupas dobradas ao lado dele. Não apresentava grandes sinais de violência, só alguns ferimentos.
Então ele foi encontrado durante o evento, né? As crianças e os pais estavam ali almoçando, né? Sem nem imaginar que uma coisa dessa estava acontecendo, que tinha um corpo no freezer.
Pois é, infelizmente sim. E uma testemunha que participou desse almoço relata que viu o clima mudar totalmente. Logo depois que eles terminaram de comer, o pessoal do colégio foi dispensado de uma forma sutil, porém com agilidade. Segundo essa testemunha, eles evitaram encerrar imediatamente o evento para não causar pânico nas pessoas. Porque era uma situação muito delicada, né?
Pois é, ainda mais porque ali tinham muitas crianças que tinham a mesma idade e conheciam o João Paulo. Então imagina só como é que eles não iam ficar. E qual que seria a reação dos pais? Realmente não dá nem para imaginar.
Sim, é, foi uma festividade que terminou em tragédia. Mas aquilo era só o começo. O velório do João Paulo foi marcado por muita tristeza da família e por revolta das pessoas. O caso ganhou a mídia e todos os veículos de Piracicaba cobravam das autoridades respostas em relação a esse crime. Toda a cidade queria saber como, por quê e principalmente quem matou João Paulo Brancaleão. E é aqui que as coisas começam a ficar confusas. São incoerências, detalhes sem explicação, investigações, falhas, mudança de delegado do caso, testemunhas pressionadas e inocentes sendo perseguidos e muitos boatos. O Toninho e a Zilda, os pais dele, se separaram um ano depois de perderem o filho. Nunca mais se casaram ou tiveram outros filhos. O Toninho ficou tão abalado na época que declarou que não passava mais na frente da escola para não lembrar da tragédia. E operários, foram 13 anos entre a morte do João Paulo e o julgamento de um suspeito. Então é muito tempo para uma cidade inteira ficar sem resposta. E nem a chegada de algumas delas foi capaz de diminuir a tristeza que essa tragédia causou. A primeira coisa que a polícia buscou esclarecer foi a causa da morte. E por incrível que pareça, foi bastante difícil. Primeiro, eles tinham que definir se aquele era um caso de crime ou acidente. E um dos peritos que examinou o local e o corpo foi o Fernando Maceralo. E no relatório dele, esse perito declarou que o freezer onde foi encontrado o menino era horizontal. Tinha 3 portas e um sistema de abertura e fechamento externo. Tinha também na base um furo que media mais ou menos 1,5 cm de diâmetro. E era tipo um acessório normal que tem em qualquer freezer que serve para sair e entrar ali ar e líquido, né? O primeiro delegado responsável pelo caso, Ronei Antônio Rodrigues, levantou a hipótese de morte acidental e de homicídio também, né? Então ele pediu um relatório psicossocial do João Paulo para uma psicóloga e uma assistente social. E quando os relatórios chegaram, revelaram que seria muito pouco provável que o menino tivesse entrado no freezer sozinho para brincar ou para se esconder. Inclusive, a mãe dele, a Zilda, revelou que o filho tinha medo de lugares fechados, tinha medo de escuro. Ele dormia com uma luz bem pequena ligada no quarto e sempre pedia para a mãe acender as luzes em casa. E então, ele ficava ansioso em lugares muito pequenos e apertados e escuros. Bom, voltando aqui ao relatório pericial, o Fernando Maceralo constou que ele localizou 2 manchas de sangue no local. Uma no piso próximo ao freezer e outra na parede. Foram encontrados também fios de cabelo soltos no peito do João Paulo e um cadarço também solto fora do tênis jogado no freezer ao lado das roupas dele. E o perito também notou detalhes como cabelos e roupas molhadas e as mãos do João Paulo, elas tinham um aspecto de enrugadas, como se elas tivessem ficado na água por muito tempo, sabe? Então, diante disso, esse perito disse que na época acreditava que o corpo tinha ficado submerso em água e posteriormente sido colocado dentro do freezer.
É, a gente vê aqui várias teorias que já começavam a se formar. Mas, segundo esse relatório que você falou, foram encontradas algumas pistas que fossem mais consistentes no corpo dele?
Então, essa foi apenas a primeira avaliação feita assim que encontraram o corpo. O que nos traz mais detalhes é o exame necroscópico, que eu vou contar o que ele revelou.
E aqui já fica o alerta de conteúdo sensível para Aros.
O laudo do exame necroscópico apontou que o corpo apresentava rigidez cadavérica, que é quando os músculos ficam ali rígidos, deixando o cadáver todo duro. E essa análise, se o corpo tá mole ou se tá duro, e também da temperatura, serve pra gente ter uma noção de quanto tempo aquele corpo tá sem vida. E essa informação revela a hora da morte. Então, de acordo com essa análise feita, ele já estaria morto há mais de 10 horas. Foram encontradas escoriações na região frontal, um ferimento superficial no lábio superior, escoriações nas duas mãos, algumas contusões de tamanhos diferentes no tórax, escoriações nos dois joelhos e no pé esquerdo. O exame não encontrou indícios de violência sexual na vítima, nem água ou ferimento no pulmão. Então, diante dessas análises, a causa da morte foi apontada como indeterminada.
É, ou seja, não explicou muito por que ele estava só com roupa de baixo e com as roupas dele dobradas ao lado, que é muito esquisito. E se desconfiavam que ele teve contato com a água, poderia ter sido um afogamento. Mas se não encontraram água nos pulmões, essa hipótese acaba perdendo força. Então, enfim, em resumo, parece que os elementos levantados não chegaram a nenhuma conclusão.
Pois é, a gente ouve o caso, fica confuso, a polícia também ficou e a população mais ainda. A comunidade e a mídia de Piracicaba ficou muito comovida com o caso e o tempo todo noticiava e cobrava por respostas. O caso ganhou repercussão nacional com uma matéria no Fantástico e outra feita pelo repórter policial Gil Gomes, e o clima na cidade era de muita tensão. Sem muita coisa na mão, a polícia deu início à fase da colheita de depoimentos, buscou fazer novos exames com material colhido do corpo e chamou alguns reforços. Em fevereiro de 90, o Dr. Sérgio Augusto Dias Bastos foi transferido para Piracicaba para dar conta do que estava rolando. Ele seria tipo um chefe do delegado responsável e a maior missão do Dias Bastos era agora solucionar o caso. Então, logo no início, ele criou um setor específico para cuidar de crimes graves, orientou que fosse feita uma reconstituição do crime e pediu um novo exame necroscópico para apurar melhor a causa da morte. A maior dúvida que a reconstituição procurava responder era se ele conseguiria abrir o freezer por dentro. João Paulo, um menino de 9 anos, né? Ficou constatado que não. Com toda a ajuda técnica à disposição, o delegado Dias Bastos designou novos peritos para produzirem um novo laudo da causa mortes. E um desses peritos foi Fortunato Antônio Badan Palhares, que era bem renomado, inclusive, na época, porque ele tinha atuado em grandes casos de repercussão nacional. E aí foi necessário fazer a exumação do cadáver para a produção desse segundo laudo. A exumação é um procedimento delicado, principalmente para a família, porque desperta muitas emoções, né? E as autoridades geralmente usam isso em último caso. Só que diante da falta de elementos, eles julgaram necessário. Então esse laudo ainda iria demorar meses para sair, mas já estava em andamento. E aí, Rob, você se lembra do clima que estava na cidade no início dos anos 90?
Bom, lembrar eu não lembro porque eu estava nascendo. Mas você comentou que saiu até no Fantástico, né, sobre esse caso. E que todo mundo estava tão tenso que ficou cobrando, exigindo respostas.
Exatamente. E quando o Dr. Dias Bastos chegou em Piracicaba, houve uma manifestação popular exigindo justiça pelo João Paulo. Foram feitos dois abaixo-assinados com várias assinaturas, centenas de assinaturas, na verdade. E todo dia saiu uma matéria no jornal falando mal da polícia. E não era só ele que estava pressionado. O outro delegado do caso, Dr. Roney, também sofreu uma grande pressão popular. E um detalhe que pesou muito foi que ele tinha filhos estudando no colégio onde o João Paulo foi morto. Inclusive, ele tinha um filho com a mesma idade do João Paulo. E isso era usado como uma arma para pressionar ele ainda mais. E por meio da imprensa, a família e o advogado que representa a família do João e muita gente ligada ao caso concentrava as cobranças na figura do Rony. Porque, na verdade, ele era o delegado responsável, primariamente, né, pelo caso. E toda essa pressão teve consequências na imagem da polícia e no andamento do inquérito. No início de abril de 1990, o Dr. Rony encaminhou um ofício que pedia o seu desligamento imediato do caso. E no documento ele explicava que esse pedido estava muito ligado a essa imensa repercussão que o caso teve, aos inúmeros boatos que surgiram e aos ataques que ele próprio e toda a corporação vinham sofrendo. O pedido foi acatado e o delegado foi afastado antes mesmo de ficar pronto, segundo o laudo necroscópico que foi encomendado.
Isso é bem bizarro porque a gente vê aí um delegado que não aguentou a pressão popular, mas ao mesmo tempo é difícil você trabalhar nessas condições. Ainda mais numa cidade que estava com um clima de muito estresse.
Exatamente, e na ausência do Dr. Rony, quem acabou assumindo o caso temporariamente foi o próprio Dias Bastos, que deu andamento aos depoimentos. Nesse período, ele recebeu uma carta dos pais de alunos do colégio pedindo justiça. Eles estavam preocupados que as buscas por respostas perdessem a força. E assim, é importante salientar que um dos principais motivos para que toda essa comoção acontecesse foi o local onde João Paulo foi morto. O colégio em questão era o Salesiano Dom Bosco, colégio católico muito tradicional ali. Um local onde os pais deixam as crianças por muitas horas, confiam que elas vão estar ali em segurança, estudando, desenvolvendo e construindo o futuro delas. E é apavorante para os pais pensar que esse local ofereceu perigo para a vida dos filhos deles.
Lógico, faz todo sentido essa cobrança por justiça e toda essa preocupação deles. Inclusive, uma das coisas mais tristes que a gente encontrou nesse caso é ver uma certa culpa da família em ter matriculado o João nessa escola. Então, eles se sentiam muito culpados, como se eles pudessem prever que uma coisa horrível assim poderia acontecer. E é claro que é impossível prever isso. O tio do João Paulo, o Pedro Brancaleão, ele era funcionário do colégio. E foi ele que conseguiu uma bolsa para o sobrinho conseguir estudar lá. Então, depois da morte dele, imagina só, o tio dele se culpou muito e continuou no colégio só por mais um ano. Depois ele foi dispensado. Mas como ele também já estava se aposentando, não foi, digamos, tão ruim assim, mas não deixa de ser bem desagradável.
Pois é, o impacto foi grande para a sociedade e para a família, que mesmo sem culpa, né, acabou se culpando. E aí, voltando às investigações, 6 meses depois da morte, em junho de 90, finalmente chegou o resultado do exame necroscópico do Dr. Badan Palhares. E a expectativa que todos tinham ali de entender melhor a causa da morte foi atendida. Nesse laudo, ele constatou que ele não poderia ter entrado no freezer vivo e por conta própria, porque no interior desse freezer tinham suportes cortantes que teriam causado ferimentos mais profundos quando ele se mexesse lá dentro. Ele não teria entrado só de cueca no freezer, e se ele tivesse tirado as roupas lá dentro, elas teriam se rasgado nesses suportes cortantes. Mas elas foram encontradas inteiras e dobradas ao lado do corpo do João Paulo. Foi encontrada uma grande quantidade de água no chão, que escapou pelo furo da base do freezer, as roupas e o cabelo do menino também estavam molhados. E mesmo que ele tivesse suado lá dentro, não teria provocado todo esse volume de água. Foi encontrada uma mancha de sangue na maçaneta do freezer, que dificilmente teria sido feita pelo próprio João. Ele teria que ter saído e voltado para o freezer, o que não faz sentido. Até porque pela reconstituição do crime, ficou constatado que ele não conseguiria abrir por dentro. A posição que o corpo foi encontrado não reforça a hipótese de morte acidental. Ele teria que estar de frente ou de costas, mas o corpo dele foi encontrado deitado de lado. E diante de todas essas constatações, os legistas concluíram o seguinte.
Os fios de cabelo encontrados no freezer eram do João Paulo. Não foi constatado fratura de ossos nem indícios de violência sexual. A causa da morte do João Paulo foi asfixia mecânica. Ele foi ferido fora do freezer, por isso as manchas de sangue no chão e na maçaneta. E ele morreu fora do freezer e foi colocado lá depois.
Então esse segundo laudo foi endossado pelo primeiro perito que examinou o corpo e o local do crime, Dr. Fernando Maceralo. Ele já tinha dito que acreditava que a criança tinha sido colocada lá depois da morte. Então, pela primeira vez, eles tinham algo mais concreto e indícios suficientes para descartar a hipótese de morte acidental.
Então, a partir desse segundo laudo, eles focaram mais na hipótese de assassinato. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Segundo as conclusões desse laudo, o local do crime não se limitou ao freezer onde o corpo foi encontrado. Então, se eles acreditavam mesmo que o corpo tinha sido colocado lá depois, qualquer lugar do colégio poderia, então, ser o real local do crime.
Perfeito. Exatamente isso. Parece que ainda havia muito mistério para ser solucionado, especialmente em relação ao responsável por esse crime também, né? As investigações seguiram, ouvindo depoimentos e algumas testemunhas que foram importantes para formular teorias e levantar alguns suspeitos. E a gente vai falar sobre elas agora. Entre as centenas de depoimentos que foram colhidos, um chamou a atenção, trazendo uma denúncia grave. Foi o depoimento de um garoto de 14 anos, que frequentava o oratório, e disse que foi abusado sexualmente por um padre.
E lembrando aqui, operários, era um colégio católico.
Exato. E esse padre negou tudo. Disse que estava sendo acusado porque pegou o garoto roubando um cheque do oratório. E esse menino disse que recebeu o cheque do padre como presente após os abusos. E aí foi aberto um inquérito para apurar essa denúncia. Ouviram todas as partes, ficou uma palavra contra a outra e não encontraram muitas provas concretas e o caso acabou sendo arquivado. E lógico que esse padre entrou na lista de suspeitos da morte do João Paulo também, mas para a data do crime do João Paulo, ele tinha um álibi. Esse padre, na verdade, tinha ido até São José dos Campos celebrar um casamento. E aí, para confirmar esse álibi, a polícia foi atrás da pista, foi até São José dos Campos, colheu o depoimento do casal, que confirmou a presença do padre no casamento. Então, essa tese não chegou a lugar nenhum. Só que esse padre contou que tinha sido investigado em dois crimes tão graves quanto, e tiveram consequências devastadoras na vida dele. As pessoas se referiam a ele como o padre assassino, e a mídia falava em o crime bárbaro do padre. E ele foi transferido para um colégio em Campinas, em comum acordo com a direção dos salesianos, para tentar se refazer. Mas os pais dos alunos dessa escola ficaram muito insatisfeitos, obviamente. Todo mundo sabia que ele tinha sido suspeito dos crimes e pediram a demissão dele. E mesmo que nada tivesse sido provado contra ele, e acreditando, né, que nunca se livraria daquela imagem, ele decidiu largar a batina no final dos anos 90, se casou com uma moça e mudou de cidade de novo. Tudo isso na busca de deixar essa mancha do passado para trás. Bom, 7 meses depois da morte do João Paulo, mais uma tragédia ia abalar a região e influenciar as investigações por um tempo.
Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes pela plataforma da Orelo.
A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast e aí, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês.
Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br.
Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc/fabricadecrimes. Lá você clica em apoiar e desbloqueia episódios exclusivos.
Isso aí! Próximo dali, no município de Charqueada, a 35 quilômetros de Piracicaba, duas crianças foram encontradas mortas dentro de uma caixa térmica em um salão paroquial de uma igreja. Robson José de Barros, de 9 anos, e Paulo César Zacarias Bueno, de 8, eram primos e foram vistos pela última vez entrando nesse salão paroquial. Os relatos dão conta de que eles foram asfixiados e deixados nus e sem vida nessa caixa, e as suas roupas estavam dobradas ao lado dos corpos. E aí, essa notícia foi uma bomba, causou um grande alvoroço na região, e logo surgiu uma tese de que um assassino em série estava agindo por ali. Na época dessa tragédia, uma entrevista da jornalista Edith Gonçalves com o legista Badan Palhares e o delegado Dias Bastos buscou entender se havia uma relação entre esses dois crimes. E primeiro a jornalista perguntou quais as semelhanças entre os crimes. E o legista evidenciou que ambos foram cometidos em vésperas de festa, a idade das crianças era próxima, os corpos estavam praticamente nus, as roupas estavam fora, né, e dobradas, foram encontrados em locais considerados sagrados que pertenciam à Igreja Católica. E existiam semelhanças quanto ao modo de agir também. Eles acreditavam que as crianças tinham sido mortas e só depois colocadas dentro do freezer, no caso de Piracicaba, e no caso de Charqueada, na caixa térmica. A jornalista questionou o delegado Dias Bastos sobre a possibilidade da mesma pessoa ter cometido os crimes, e ele foi prudente na resposta. Ele explicou que a polícia estava trabalhando em duas hipóteses. Ou o caso de Charqueada era uma continuação do caso de Piracicaba, ou era um caso isolado e o responsável Gil inspirado ou até mesmo motivado pelo caso do João Paulo. Então, tinham duas equipes distintas investigando separadamente as teorias.
E eu imagino que a população tenha ficado ainda mais amedrontada porque as duas teorias eram bem bizarras, né?
Com certeza, né? E 5 anos depois, foram presos 2 suspeitos no caso de Charqueada, porém as provas não eram concretas o suficiente e as prisões foram revogadas. E acredite se quiser, o caso de Charqueada foi arquivado sem que ninguém fosse preso pelas mortes. E eu acho que nesse ponto cabe a gente dar um contexto do que estava acontecendo no país, até para ajudar vocês a entender toda essa comoção popular em torno dos casos. No final dos anos 80 e 90, houve uma série de mortes violentas de crianças no Brasil. Sim, operários, nós estamos falando dos casos das Bruxas de Guaratuba, que tem como vítimas principais o menino Evandro Ramos Caetano e Leandro Bossi. E também dos Emasculados de Altamira, onde cerca de 12 crianças foram mortas e castradas no Pará pelo mecânico Francisco das Chagas, um assassino em série que atuou no estado do Maranhão e do Pará, e estimando-se totalizando cerca de 42 crianças envolvidas. Em ambos os casos, crianças do sexo masculino foram sequestradas e brutalmente assassinadas, causando pânico e uma enorme comoção nacional. Se a gente consegue fazer esse paralelo hoje, as famílias do interior paulista também conseguiam. O medo deles é que um novo assassino em série tivesse em atividade no país.
É, bem lembrado, né? Porque faz sentido que as pessoas olhem para uma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás e tenham receio de viver tudo aquilo de novo.
Bom, e aí voltando a Piracicaba, vocês perceberam que teorias surgiram, foram investigadas e não se chegou a lugar nenhum. Autoridades entraram e saíram do caso, passeatas e abaixo-assinados foram feitos. Enquanto isso, o tempo passava e a família Brancaleão continuava sem resposta. E depois de quase 3 anos da morte do João Paulo, o delegado Dias Bastos tomou uma decisão que mais uma vez mudaria o rumo do inquérito. Ele passou o comando das investigações para outro delegado, o José Maria Franquim, que era o assistente dele. E dessa vez, questões institucionais da polícia atravessavam o caso. O Dias Bastos estava sobrecarregado com serviços administrativos e não tinha como dar a atenção que o caso merecia. Mas isso não era bem uma novidade, porque o delegado José Maria Franquim já vinha trabalhando no caso desde a instauração do setor especial de casos graves, como a gente falou, né, no início ali das investigações. A novidade mesmo foi ele ter recomeçado o inquérito do zero. Esse delegado tinha como missão concluir o inquérito e prender o culpado, e foi isso que ele fez. O inquérito do caso João Paulo é muito grande, como vocês podem imaginar. A essa altura, a gente tinha o terceiro delegado assumindo o comando, 3 anos de investigação com dezenas de depoimentos e algumas testemunhas foram ouvidas várias vezes. E o delegado José Maria descartou teses que diziam que talvez o menino tivesse sido morto fora do colégio e o responsável tenha pulado um muro e escondido o corpo lá dentro. Era de conhecimento de todos, nessa altura do caso, que o colégio tinha cães que faziam uma espécie de segurança do local à noite. E certamente, se alguém pulasse o muro, esses cachorros se manifestariam, latiriam, enfim, atacariam. Outras especulações desse tipo surgiram, mas o delegado tratou logo de descartar e focou atenção nos adultos presentes no local naquele dia. Restringindo bem os possíveis suspeitos, toda a energia da polícia ficou concentrada em investigar essas pessoas. E foi aí que informações bem interessantes surgiram. Você se lembra daquele padre que foi suspeito que tinha um álibi do casamento?
Lembro, e lembro como esse caso acabou com a vida dele, inclusive.
Pois é, ele realmente não estava no colégio naquele dia fatídico, né? Mas ele deixou o irmão dele como voluntário do oratório. E a gente vai chamar o irmão dele de Joaquim, nesse caso. Inclusive, foi ele que encontrou o corpo por volta de meio-dia no domingo, quando foi procurar refrigerante para servir no almoço de Natal. O advogado que representava a família, Dr. João Silvestre da Silva, questionou muito essa atitude do Joaquim. Segundo o advogado, não fazia sentido o Joaquim ter aberto esse freezer que todo mundo sabia que estava com defeito e que estava desativado para procurar algum refrigerante ali dentro. Outro fato que chamou atenção foi a demora do pessoal do colégio em chamar a polícia, depois de eles terem encontrado o corpo. Segundo relatos, depois de localizarem João Paulo, foi chamado o advogado do colégio e cerca de 45 minutos depois, esse advogado entrou em contato com a polícia. E ele questionou a decisão do almoço festivo continuar com o corpo da criança morta ali do lado.
É, isso foi algo que a gente mencionou no começo e realmente é muito estranho. Isso de não ligarem logo pra polícia, não correr pra avisar a família, é uma coisa suspeita.
Alguns testemunhos sobre o que aconteceu naquele sábado foram determinantes para que a conclusão do inquérito fosse possível. Entre eles, se destacam os depoimentos de dois irmãos. Mariana, de 18 anos, era voluntária do oratório, e Vinícius, de 11, ambos estiveram ali com João Paulo na véspera da morte dele. Segundo eles, naquele dia, como de costume, Joaquim abriu a sala de materiais esportivos e deu os materiais para as crianças e adolescentes brincarem. A Mariana disse que no fim do dia era comum que os alunos ajudassem os adultos a guardar esses materiais de volta na sala. E naquele dia, quem ajudou a arrumar tudo foi ela, o Vinícius, João Paulo e o próprio Joaquim. Depois de deixar os materiais, ela saiu da sala e deixou o irmão Vinícius, o João Paulo e o Joaquim ali. Ela deu uma volta no colégio e parou onde tinha um pessoal vendo o jogo do São Paulo e do Vasco, e ela reparou que só seu irmão Vinícius tinha chegado naquela área. Ela não viu o João Paulo vindo com ele nem o Joaquim. Ela só viu o Joaquim de novo depois quando ele pediu para o pessoal ir embora porque ele queria fechar o oratório. E segundo a Mariana, naquela hora, ele estava com um pouco de pressa e parecendo ansioso. O Vinícius confirmou o depoimento da irmã e disse que depois de guardarem os materiais e a Mariana sair da sala, ele também saiu e ficou só o João Paulo e Joaquim ali dentro. Ele disse que foi ver o jogo com a irmã e não viu mais o João Paulo. E enquanto ele assistia a partida, o Joaquim chegou lá dizendo que ia fechar o oratório e segundo ele, Joaquim fechou a porta e voltou para dentro do colégio. Uma outra testemunha, outra voluntária do oratório, disse que quando Joaquim fechou o colégio, ela acompanhou as crianças que estavam ali, né, lá para fora, e não se recorda de ter visto o João Paulo naquele momento. Dessa forma, todas as suspeitas recaíram sobre o Joaquim. E outra peça fundamental para montar esse quebra-cabeça foi outro depoimento que também chamou a atenção das autoridades. Adelina era a faxineira do colégio e disse que foi orientada por um professor a limpar algumas dependências do local que tinham concentração de um cheiro forte e desagradável. E ela foi examinar melhor de onde vinha o cheiro e encontrou manchas de sangue.
É, essa é uma pista bem sólida, mas essas manchas aí que ela falou eram as mesmas da parede da maçaneta do freezer que a perícia já tinha encontrado?
Não, então, eram outras. Só pra gente entender melhor como era essa região do colégio, eu vou falar mais ou menos a localização desses locais. Era um ginásio de esportes que tinha uma área de recreação com um bar onde estava localizado o freezer onde João Paulo foi encontrado. Abaixo desse bar ficava essa sala onde eles guardavam os materiais esportivos e era acessada por uma escada. Então a Adelina disse que encontrou várias manchas de sangue seco nessa sala, onde eram guardados os materiais. Algumas tinham de 10 a 15 centímetros de diâmetro. Era delas que vinha um cheiro ruim. Ela também relatou que viu vários pingos de sangue na escada e no corredor que dava acesso ao bar, onde o freezer estava localizado. E outras manchas também dentro do próprio freezer. A faxina começou nesse bar, nas manchas de sangue próximas ao freezer, e a água desceu as escadas lavando também essas manchas da sala de material. Tudo foi lavado conforme a orientação da direção do colégio.
Tá, mas isso levanta algumas dúvidas. Naquela primeira perícia que foi feita no local, não foram localizadas essas manchas de sangue na sala de materiais? Ou eles nem chegaram aí lá? E uma outra coisa que eu fiquei pensando é que quando encontraram essas manchas, não deveriam ter chamado a polícia na hora? Porque o sangue no local do crime é uma prova muito importante. Tipo, pra mim, parece que a faxineira viu o sangue e meio que achou normal.
Pois é, exatamente. É o que eu pensei quando eu li o caso. Eles lavaram o local e não chamaram a polícia. Essas dúvidas ficaram na cabeça de todo mundo. Parece que os primeiros momentos da investigação foram bem falhos. Eles só pegaram um corpo, levaram, periciaram aquela área do bar e só. E aí, com certeza, essas manchas de sangue teriam sido vistas se houvesse uma perícia mais minuciosa. E talvez o caso não demorasse aí tantos anos para ser concluído. Bom, baseado nesses últimos depoimentos e em uma informação que os irmãos Mariano e Vinícius deram de que só o Joaquim tinha chaves daquela sala, o delegado concluiu que ele tinha sido a última pessoa a ver o João Paulo com vida. Então foi agendada uma careação entre o suspeito e as testemunhas, só que o Joaquim não apareceu. E aí, né, parece que não tinha mais dúvidas. Em novembro de 93, a justiça pediu a prisão preventiva do Joaquim. O primeiro pedido de prisão se baseava em três argumentos que a Robbie vai ler pra gente.
Primeiro, tentativa do suspeito de se ausentar da cidade. Segundo, tentativa de orientar como as testemunhas deveriam depor. Terceiro, clamor popular pela solução do caso.
Esse primeiro pedido foi negado com os argumentos de que o suspeito tinha residência fixa, não tinha antecedente criminal e não foram encontrados indícios de que ele tinha tentado intervir nos depoimentos. Nesse momento, a gente tem de um lado, então, a justiça tentando prender o Joaquim e do outro, o advogado dele, Dr. Ralph Tortman Stettinger, tentando impedir que isso acontecesse. E essa briga se arrastou até agosto de 95. Quando o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o pedido e decretou a prisão, 3 dias depois, ele foi levado para a cadeia pública de São Pedro. O advogado do Joaquim reagiu a essa medida com uma declaração muito intensa na imprensa, dizendo que aquela prisão não fazia sentido, que os argumentos eram insustentáveis e que ele iria recorrer. Pois ele recorreu e o Joaquim passou a responder o processo em liberdade. E aqui, gente, não é que ele foi inocentado, tá? Vejam bem, ele apenas seria julgado estando em liberdade. E para defender o Joaquim das acusações, o Dr. Ralph baseou sua tese nos depoimentos das mesmas testemunhas, só que dados lá no início das investigações. E vocês se lembram que a gente citou que esse inquérito teve mais de 300 depoimentos e algumas testemunhas foram ouvidas muitas vezes, tipo até 8 vezes? Então, a Mariana e o Vinícius e a Adelina foram algumas dessas pessoas. Basicamente, os primeiros depoimentos de dados à polícia ali no final de 89 e início dos anos 90 eram muito diferentes, até contraditórios com os de 93.
É, virou uma guerra de versões, né? Cada um tentando provar ali o seu ponto.
Pois é, e a acusação sustentava que nos primeiros depoimentos, os alunos não tinham dito algo que incriminasse o Joaquim porque foram manipulados pelo pessoal do oratório. Por sua vez, a defesa do Joaquim dizia que no início elas estavam sim falando a verdade, testemunharam de acordo com o que elas se lembravam e anos depois foram pressionadas pela polícia que precisava encerrar o caso e mudaram os depoimentos incriminando o Joaquim. A defesa também trabalhava com a tese de morte por afogamento como solução para o crime, devido às roupas estarem molhadas e o corpo com as características de quem esteve na água por muito tempo. O depoimento que mais foi usado como argumento foi o do Vinícius, mas ele deu diversas versões diferentes, um pouco diferentes, né, para os acontecimentos daquele sábado. Só que a gente precisa lembrar que ele era um garoto de 11 anos naquela época que foi colocado no meio desse turbilhão só por ter tido contato com João Paulo naquele dia. E mais tarde, ele contou que foi muito procurado pela polícia para falar do caso e isso teve um impacto muito grande na vida dele. Então eram situações dele ser abordado na rua quando ele estava brincando com os amigos e a polícia pôr ele dentro de uma viatura para depor novamente. E até o Toninho Brancaleon, pai da vítima, chegou a procurar o Vinícius diversas vezes em casa, buscando respostas sobre a morte do filho. Então foi muito assustador para o Vinícius.
É, e é bem compreensível que ele tenha ficado assustado e mexido com tudo isso, porque uma criança na cidade dificilmente vai se lembrar de tudo certinho e conseguir contar e recontar tudo sem ficar assustado, né?
Muito por aí, com certeza. E como você disse, foi em meio a essa guerra de versões que em agosto de 97, a juíza Mabel Fará decidiu que o Joaquim, ex-voluntário do oratório, iria a júri popular pela morte do João Paulo Brancaleon. O julgamento com júri só foi realizado 6 anos depois, em março de 2003. 13 anos depois do crime. Esse foi o tempo que a família Brancaleão levou para ver o acusado da morte do filho ir a julgamento. Esse evento ficou conhecido como o júri mais longo de Piracicaba e, devido à comoção popular em torno do caso, esse momento não podia ser diferente. Para a gente ter uma noção do tempo, na época do julgamento, o Vinícius, que era uma das testemunhas, já tinha 24 anos. Na época do crime, ele tinha 11. Inclusive, ele contou que nas vésperas desse julgamento, ele recebeu uma visita do Joaquim que pediu para que ele contasse só o que ele viu. E isso foi algo que deixou ele muito incomodado. Bom, então vamos ao julgamento. No fórum de Piracicaba, a movimentação era grande, imprensa, familiares, advogados e populares lotaram o local. O primeiro depoimento foi o do próprio Joaquim. E como sempre ele fez, ele negou todas as acusações e descreveu o que fez naquele dia. O advogado dele sustentou a tese de que não tinha prova suficiente contra ele que João Paulo teria morrido em decorrência de afogamento. O delegado José Maria, foi o último do caso, também foi ouvido. Foi perguntado se ele tinha desprezado todos os depoimentos anteriores e levado em conta apenas os tomados por ele depois que ele assumiu o comando do caso. Ele respondeu que sim, porque os outros delegados não tinham chegado a lugar nenhum. E segundo ele, as testemunhas que importavam eram as crianças, porque os adultos, tipo os pais, né, não frequentavam tanto o oratório. Eles só deixavam as crianças na porta e depois buscavam. Então os depoimentos-chave eram o das crianças. No depoimento do Vinícius, ele sustentou sua última versão. Disse que guardou os materiais na sala junto com a irmã Mariana, João Paulo e Joaquim. E que deixou o local depois da irmã e ficaram sozinhos na sala o João Paulo e Joaquim. Vinícius afirmou que não sofreu pressões para mudar seu depoimento durante o inquérito. Bom, 9 testemunhas foram ouvidas e deram seus relatos. Entre elas, a Zilda, mãe da vítima, e um outro padre do colégio que afirmou ter visto crianças na piscina no fim da tarde daquele sábado. A defesa e a acusação defenderam suas teses, tentaram convencer os jurados das suas versões. As sustentações orais ali, né, da defesa e da acusação se encerraram por volta de 10h50 da noite do dia 11 de março, e era a hora da sentença. Por 7-0, ou seja, unanimidade, o Joaquim foi absolvido das acusações. Segundo os jurados, as provas eram insuficientes. Lê pra gente, Rob, o trecho dessa decisão.
Na conformidade das decisões do Tribunal do Júri, que por unanimidade de votos reconheceu o réu como inocente da prática do crime apontado na denúncia, julgo improcedente a ação penal e absolvo da acusação que lhe foi feita nesses autos, que o deu por incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, e no artigo 211, ambos do Código Penal, o que faço com fundamento no disposto do artigo 386, inciso 4º, do Código de Processo Penal.
Se por um lado a defesa comemorou a vitória, por outro a família se enchia de revolta em ver o acusado da morte do filho livre. Toninho Brancaleão declarou em uma entrevista que iria esgotar todos os recursos para buscar justiça pelo João Paulo. O advogado do João Paulo, da família, levantou suspeitas sobre os jurados que participavam do júri, alegando que não eram imparciais, pois tinham alguns filhos que estudavam no colégio. Ele fez então um recurso que pretendia anular esse julgamento, só que ele não conseguiu. Outros recursos vieram depois, mas todos foram negados, e em março de 2012, o juiz Rogério de Toledo declarou que não era mais possível recorrer e determinou o arquivamento do processo.
Então o caso João Paulo ficou oficialmente encerrado.
E é no mínimo incômodo que o caso mais emblemático da história criminal de Piracicaba e um dos maiores do país tenha sido concluído sem que ninguém fosse responsabilizado, sem que se saiba com exatidão a causa da morte e a motivação do crime. Depois do resultado do júri, o pai do João Paulo, Toninho, declarou em entrevista para a imprensa.
É incrível que 13 anos após a morte do meu filho nada seja resolvido. Foram 13 anos acompanhando esse fato, carregando essa dor no meu coração, e vou levá-la para o resto da minha vida.
Bom, operários, esse foi o caso de hoje, infelizmente com a absolvição de um forte suspeito do crime, né?
Pois é, o que gera revolta em quem tá escutando, então imagina só como é que não foi para os pais do João Paulo.
Pois é, para quem quiser ver as fotos do caso, elas já estão no post do episódio no Instagram, @podcastfabricadecrimes. Lembrando que tem episódio novo todo dia 1º e 15 do mês aqui na plataforma que você usa para nos ouvir, e episódios extras todo fim do mês exclusivos para os apoiadores lá da Orelo.
Isso aí.
Deixa eu ver se tá captando. Não. Vou abrir o roteiro no... Ai, cacete!
O João Paulo aprendeu desde cedo a fazer coisas novas sozinho. Tipo, tomar banho, fazer o dever de casa, porque os pais sempre...
Peraí que passou aqui um...
Tá, então eu já vou falar que é a morte dele, né?
Ah, é, porque eu cortei o início, peraí. Porque a morte dele impactou tudo.
É, tipo assim, eu acho que dá pra tirar aqui, aí você emenda já. E tá. Fala, e hoje, aos 35 anos?
Não, pode tirar isso, eu não vou falando. É.
Não?
Não.
Tá.
Que é um projeto social que oferecia atividades esportivas, culturais e religiosas para as crianças da comunidade nos fins de... Primeiro, foram até a casa de alguns amigos deles. Que barulho é esse, menino? Tá me desconcentrando esse barulho, hein?
Que barulho? Esse aqui? Esse aqui?
É!
Ah, tá. Vou parar. Eu tava lixando aqui a unha.
Pelo amor de Deus, tá. Primeiro,
É, mesmo assim, foi muito brutal e assim... Fala de novo.
Vou repetir, porque fez um barulho aqui.
Mas se não encontraram água nos pulmões...
Peraí, tem uma descarga aqui.
A comunidade e a mídia Piracicabana. E aí, Rob, você se lembra do clima que tava na cidade no início dos anos 90?
Não, né?
Nem tinha nascido, cara.
Tipo, não.
Ai, tem um interfone tocando. Ai, gente, alguém atende aí, pelo amor de Deus.
Tô ouvindo? É aí na sua casa?
Não, é do vizinho, acredita.
Caraca.
Peraí, daqui a pouco para. E 5 anos depois foram presos dois suspeitos. Cara, Ralph é um nome muito bom. Ralph.
Este podcast foi editado por Vitor Assis.